Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu quero, antes de iniciar o meu pronunciamento propriamente dito, fazer um apelo a todos aqueles que assinaram as duas CPIs da Petrobras, seja a exclusiva, seja aquela mais ampla, que possam assinar a proposta de CPI para investigar o metrô de São Paulo. Os espectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, viram aqui mais de uma vez o presidente do PSDB, candidato a presidente da República, Aécio Neves, dizer: tragam a CPI que eu assinarei. E até agora nós estamos aguardando a assinatura dele, de outros integrantes do PSDB e de todos aqueles que assinaram qualquer uma das CPIs. Portanto, eu queria aqui fazer esse apelo.
Vossa Excelência me permite uma parte, senador Humberto?
Agora o argumento é de que...
Vossa Excelência me permite uma parte, senador Humberto Costa?
Vou ver outros estados, outros metrôs. Claro que eu ouvirei, Vossa Excelência.
Senador Humberto Costa, trago o documento, terei o maior prazer em assiná-lo.
Está aí.
E quero dizer a Vossa Excelência que não dá mais para postergar. Eu tenho visto, senador Humberto, até em determinados momentos, se chama constrita o esforço que Vossa Excelência faz para defender o governo, em todos os instantes. Muitas vezes percebo que sem ter uma confiança ou uma crença muito grande naquilo que defende. Não há mais como adiar, senador Humberto Costa. A CPI ou a CPMI será instalada. Nós devemos nos sentar na comissão de inquérito e debater. A comissão não tem, senador Humberto Costa, o poder de pré-julgar, muito menos de pré-condenar quem quer que seja. A CPMI é uma satisfação que o Congresso Nacional dá à sociedade brasileira, até porque não fomos nós da oposição, senador Humberto, que criamos a Operação Passadina, que criamos Abreu e Lima, que criamos outras operações, como essa com o Japão. Na verdade, é o momento de nós todos termos serenidade para que juntos possamos dar explicações à sociedade brasileira. Mas, obviamente, se houver responsabilidades, esses terão que ser responsabilizados. Assino com muito prazer e desejo a Vossa Excelência sucesso nas outras investigações, senador Humberto.
Solicito não somente que assine, mas que peça aos correligionários de Vossa Excelência que assinem também,
Permite uma parte, senador.
É a primeira do PSDB. Além do mais, gostaria de dizer...
Mas Vossa Excelência sabe que não precisava,
que nós,
da minha assinatura. Já poderia até ter instalado há muitos anos essa CPMI.
Nós, do bloco de apoio ao governo, fomos aqueles que indicaram os integrantes para a CPI da Petrobras aqui no Senado.
Isso mesmo.
Não fomos nós que indicamos e depois retiramos, não. Isso. Se Vossas Excelências quiserem começar a CPI amanhã, aqui no Senado, nós estamos prontos. Uhum. Prontos, absolutamente prontos.
Permite uma
senadora. Senadora Gleisi, só peço que seja rápida, que eu quero tratar de um tema muito sério hoje aqui.
É muito
rápido,
senador.
Não que esse não seja.
Uhum. Esse é sério e é importante, e achei muito importante Vossa Excelência abordá-lo e cobrar de todos para que assinem a CPI que Vossa Excelência está com requerimento. Acho que é muito boa essa manifestação da oposição de que vai assinar, e queria só reforçar o apelo que Vossa Excelência fez. Nós já indicamos os nomes para a CPI aqui no Senado da Petrobras. Era muito importante que a oposição indicasse os nomes, não retirasse, indicasse, vamos instalar essa CPI. Se quer discutir a CPMI no âmbito do Congresso Nacional, é uma outra discussão. Mas aqui no Senado nós temos uma determinação judicial, que aliás foi levada a cabo até por uma ação proposta pela oposição. Então seria importante a coerência da oposição, que ela indicasse os nomes e a gente pudesse iniciar os trabalhos da CPI aqui no Senado.
Pois não, eu concedo a palavra ao senador Aloysio Nunes, peço só que seja breve.
Não há mais o que discutir, minha querida senadora Gleisi Hoffmann, a respeito de instalação da CPMI. Já é uma decisão judicial, ela tem que ser instalada, e o presidente Renan Calheiros, a partir de amanhã, na sessão do Congresso, vai pedir os nomes para os partidos. Eu queria apenas lembrar, Vossa Excelência, senador, que em 2012, em Porto Alegre, a empresa federal Transurb comprou 15 trens por um valor de 244 milhões de reais. Apenas um consórcio se habilitou. Quem foram as empresas? A Alstom e a CAF. A Alstom arrematou o contrato com 93% do fornecimento e a CAF com 7%. 13 dias depois, foi aberta uma licitação numa outra empresa federal, a CBTU, para comprar trens para o metrô de Belo Horizonte. Apenas um consórcio se apresentou. Quais são as empresas? Adivinhe, Vossa Excelência. Não sabe? CAF e Alstom. Quanto ganhou a CAF? A CAF ganhou 93, ela que havia ganho 7 na outra. E Alstom, 7, ela que havia ganho 93 por outra. É um jogo combinado, evidente, detectado pelo próprio CAD. Então, se Vossa Excelência quiser investigar metrô para valer, e não apenas fazer jogo, fazer agora, querer fazer fogo de encontro em relação à CPI da Petrobras, que vocês não querem, então instalem efetivamente uma CPI para nós investigarmos denúncia de formação de cartéis já formalizadas pelo CAD.
Excelente.
Aí sim eu assino. O resto é apenas uma farsa. É apenas um jogo. É um jogo para tentar esconder da opinião pública o pavor que o governo Dilma tem da CPI da Petrobras.
Excelência, quero dizer a Vossa Excelência primeiro o seguinte: Vossa Excelência pode assinar e já no, na primeira reunião da CPI do metrô de São Paulo, pode apresentar requerimentos. Agora, eu gostaria de fazer meu pronunciamento. Então, mas, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, eu quero tratar de um assunto extremamente grave que nós assistimos nesse último final de semana. Mais um trágico exemplo de violência nos estádios de futebol. Dessa vez aconteceu no Recife, onde o jovem Paulo Ricardo Gomes da Silva, de apenas 26 anos, foi assassinado pelo uso de um vaso sanitário arremessado do estádio do Arruda no fim de uma partida entre Santa Cruz e Paraná Clube pela Série B do Campeonato Brasileiro. Um ato criminoso, bárbaro, no qual os envolvidos arrancaram duas privadas do banheiro feminino do clube e atiraram na rua contra pessoas que saíam da área reservada à torcida do Paraná. Paulo Ricardo era torcedor do Sport e tinha ido ao estádio apenas para ver o jogo e acompanhar a torcida organizada do Paraná. Outras pessoas acabaram feridas nesse episódio, mas felizmente, não correm risco de vida. Risco de morte. Um dos responsáveis pelo crime, Everton Felipe Santiago de Santana, tem apenas 23 anos e foi preso após denúncias à polícia. Ele faz parte da Inferno Coral, torcida organizada do Santa Cruz, e tinha envolvimento com outros episódios de violência em estádios. A polícia procura agora duas pessoas que teriam participado do crime com ele. Esse ato de barbárie, de extrema crueldade, deixa a todos nós profundamente chocados e perplexos. Como um evento esportivo disputado em campo por atletas pode gerar tanta violência por parte de alguns? Por que razão alguns torcedores abandonam o espírito saudável da competição para partir para o ataque físico aos adversários? Não é uma questão apenas de segurança privada dentro dos estados ou de policiamento pelas forças públicas nas ruas. Essa é uma questão fundamentalmente de intolerância, de negação do contraditório, de ódio ao oposto, de desrespeito ao diferente, com a qual nós brasileiros não podemos mais ser condescendentes. Cabe a cada um de nós decidir pela paz e pela construção de uma sociedade civilizada, entre cidadãos que dialogam e se respeitam, ou por um retorno ao estágio da barbárie em que nos atacamos e nos agredimos como selvagens. Atitudes como a ocorrida no Recife destroem vidas, acabam com famílias e retiram toda a alegria e toda a beleza que envolvem uma competição esportiva. Proximidade da Copa do Mundo. Estamos a pouco mais de um mês do início da Copa do Mundo, o maior evento de futebol do planeta, que o Brasil volta a sediar depois de mais de 60 anos. Todos, governos e iniciativa privada, tem feito um esforço enorme para mostrar que este é um país capaz de assumir responsabilidades e ser um grande global player. Mas não é com esse espírito hostil que nós iremos mostrar a nós mesmos e ao mundo a nossa civilidade e nossa capacidade de empreender e de construir. Mais do que isso, um país que é também mundialmente reconhecido pelo seu futebol, o único pentacampeão, não pode legar às suas gerações futuras, às suas crianças e aos seus jovens, uma herança de ódio, de intolerância e de violência nos estádios. Antes de tudo, temos de ser um Brasil de bons exemplos a apresentar, especialmente no futebol. O sujeito que vai a um estádio disposto a agredir outro não é um torcedor, é um criminoso, é um malfeitor, que além de colocar a vida de outros em risco, ainda prejudica o próprio time. E uso aqui o exemplo do Santa Cruz, que por conta do ato insano ocorrido na sexta-feira, já perdeu 2 mandos de campo, terá que jogar com os portões fechados, pode perder mais 10 mandos de campo e ainda pagar uma multa de R$100 mil. Ou seja, para um time que enfrenta dificuldades financeiras e depende profundamente da presença dos seus torcedores nos jogos para garantir renda, punições como essas são fatais. Crimes dessa natureza atentam contra vidas, contra a sociedade e contra os próprios clubes. Esse é um tema sobre o qual temos que dar muita atenção aqui no Congresso Nacional, em razão da dimensão que o assunto tem para o nosso país. Precisamos encontrar um meio termo entre responsabilizar severamente os envolvidos e evitar que a punição se torne uma revanche e uma humilhação que inviabilizem os clubes. Essa não é boa política e a história está cheia de exemplos para provar. Por isso, temos todos a responsabilidade de firmarmos um grande pacto em favor da paz nos nossos estádios e na nossa sociedade para que episódios como esse não voltem a se repetir. Temos que abolir essa cultura da violência e evitar que ela se instale como uma forma corriqueira de nos comportarmos. Não é por meio de agressões mútuas que chegaremos ao patamar de civilização que desejamos. Mas eu ouço o senador Suplicy antes de concluir meu pronunciamento.
Quero cumprimentar o senador Humberto Costa pela análise e o apelo que Vossa Excelência faz ao comportamento dos torcedores. Efetivamente, nós precisamos dar um exemplo aos povos do mundo de um comportamento civilizado e que possa o esporte ser, sobretudo, algo que possibilite aquilo que tantas vezes assistimos nos mais diversos tipos de atletismo. Quando, por exemplo, nos lembramos do filme Invictus, em que Nelson Mandela, como presidente, resolveu solicitar aos jogadores dos melhores times de brancos estarem treinando e a seleção de rugby para ir treinar nos bairros negros, e ali tivemos um exemplo formidável de confraternização, o esporte, e também foi ele quem tanto estimulou que a Copa do Mundo fosse realizada na África, a última Copa do Mundo, quando ele ainda era presidente. Então, nós podemos fazer da Copa do Mundo um momento de confraternização. Será tão importante que os brasileiros venham a receber bem as torcidas e as equipes de todos os países do mundo, mesmo dos países tão rivais a nós no futebol, como Argentina, Uruguai, Inglaterra, França, etc., mas que comecemos desde os jogos do Santa Cruz, do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, do Flamengo, Vasco, etc., que possamos todos nós, torcedores, ter um comportamento onde, inclusive nos estádios, possamos estar levando nossos netos, nossos filhos, nossas namoradas e os avós e todos que... E na medida em que realmente os estados forem um lugar onde todos possam conviver civilizadamente, torcendo com entusiasmo por seus times, mas sem o uso da violência que, infelizmente, vitimou um pernambucano ali no estádio de Santa Cruz, que isso realmente não se repita. Meus cumprimentos ao apelo que faz a todos nós brasileiros.
Agradeço a Vossa Excelência, quero dizer que me solidarizo com a família, com os amigos de Paulo Ricardo Gomes da Silva, em memória de quem estou pedindo um voto de pesar. Mas quero dizer também que nós precisamos, enquanto sociedade, enquanto instituições, ter uma posição muito firme quanto a isso. Uma das maiores causas da continuidade desse tipo de situação é a impunidade. Quem não se lembra dos torcedores do Corinthians, que num jogo de futebol na Bolívia utilizaram um rojão e o uso desse rojão levou à morte de uma criança. Ficaram lá presos, o Brasil, os clubes de futebol fizeram gestões para que fossem libertados e vários deles, depois de libertados, participaram de brigas, de arruaças, de agressões a jogadores do próprio Corinthians. O exemplo daquele torcedor do Vasco da Gama, que armado com a barra de ferro, mostrado pela televisão nacionalmente, arremeteu contra a cabeça de um torcedor do Atlético Paranaense e que está livre e já participou de outras arruaças. Nós ficamos sabendo, por exemplo, não sei se todos aqui sabem, que existem convênios de torcidas organizadas. Elas têm convênio para quando um time vem jogar no estádio do outro. Por exemplo, o Paraná foi jogar em Pernambuco. Em Pernambuco, a torcida do Paraná é associada à do Sport. Então, a torcida do Sport coloca torcedores para irem para o jogo, garante os tambores para fazerem a festa lá e gente para fazer segurança. Na verdade, isso é uma articulação de quadrilha. De quadrilha que existe no Brasil inteiro. E enquanto isso não for enfrentado da maneira adequada, usando os mecanismos de inteligência, a justiça fazendo cumprir a lei, não vai acabar a violência no futebol. Não adianta simplesmente punir os clubes. Não adianta simplesmente suprimir o mando de campo. Porque vai prejudicar não somente aquele que realizou aquele ato de vandalismo e de violência, mas toda uma torcida que repudia aquele tipo de atitude. Eu fiz um convite ao ministro dos Esportes para que fosse a Pernambuco reunir com os presidentes dos clubes, com o governo do estado, para nós discutirmos como enfrentar esse problema. E esse problema só vai ser enfrentado se nós o abordarmos de forma ampla, educando os torcedores, reprimindo os que agem assim, apenando os clubes, é verdade, mas, acima de tudo, acabando com a impunidade desses bandidos que formam boa parte das torcidas organizadas no Brasil. Muito obrigado.